Pod Next. Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 51 do Pod Next. E tô eu, JP, e vou falar, eu nunca tive Orkut.
Salve, ouvinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo. E eu vou te falar, esse programa tá cheio de ideias ruins, na minha opinião. Mas vamos ver o que, que às vezes as pessoas pensam, né?
Olá, galera, Isabela diretamente do Rio. E eu, curiosamente, acabei de sair de uma live no Instagram.
Bacana, galera. Vocês devem estar tendo alguma ideia do que a gente vai falar, mas não é só isso. A gente tem sempre um bocado de coisa aqui. Então, bora pro programa.
Bora pro programa, JP.
E chegamos ao Podnext 51 com uma pauta quente que já tá fervendo e já faz um tempo. Vamos dar um giro no mundo para falarmos sobre a regulamentação das redes sociais em diferentes países. E de brinde vem até alguns bizarros. Voltamos a falar de Alemanha, agora com Angela Merkel na personalidade da semana. Os resultados das eleições municipais já saíram, não foram muito bons e ela ainda está envolvida no escândalo da Wirecard. E o Brasil não cansa de fazer papelão nos fóruns internacionais. Nessa semana, eu falo dos mais lençóis em que estamos metidos agora na OCDE. E dos Estados Americanos, o Utah sempre concorre seriamente ao título de mais bizarro. A da vez é uma lei que ameaça pornografia no estado, mesmo que a tecnologia não possa acompanhar a ideia dos políticos. E claro que ainda tem meio ambiente com o Gustavo, agenda histórica do JP, e eu deixo uma dica para te deixar um pouco mais tranquilo nessa semana que marca um ano da pandemia no Brasil. Bora pro programa!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes do Podnext Confidencial. Seja um assinante você também e ajude a manter e expandir esse projeto. Acesse o podnext.com/assine. Assinantes do Podnext Confidencial têm 15 dias de graças para assinar, podem cancelar a qualquer hora, além de ter acesso ao nosso Telegram para tirar dúvidas, comentar e ficar eternizado no programa. No Confidencial você tem acesso a um conteúdo extra que ficou de fora do programa, opiniões polêmicas, storytelling e muito mais. Acesse e espalhe para os amigos também o podnext.com/assine.
Assunto quente da semana.
Bom, galera, hoje a gente vai falar de redes sociais e todos os movimentos que estão acontecendo aí pelo mundo de se tentar conter um pouquinho, né, não só do poder, mas da influência, poder e influência e alguns malefícios que elas trazem, não só para o comportamento das pessoas, não, mas para a fábrica social mesmo, né? Dos países e das comunidades. Esse é um assunto complicado, né? Porque entra sempre naquela área do que você vai acabar sendo considerado censura, o que vai ser controle do Estado, né? Nas empresas ou na vida das pessoas, na liberdade das pessoas escolherem o que consomem e como consomem. Então vamos ver o que em alguns lugares, como em alguns lugares isso está sendo tratado. E a notícia mais, né, a que de repente nos chamou a atenção para trazer esse assunto foi quando a Austrália se posicionou sobre a questão de monetização em cima de algumas coisas que saem online, né, Gustavo?
É isso, JP. A gente vai falar aqui de umas regulamentações novas, novas regras desse jogo das redes sociais. Eu começando pela Austrália, como você citou. Por quê? Porque a Austrália, ela aprovou em fevereiro uma lei que, vamos dizer, tem um efeito global, né? A ideia é fazer o Google e o Facebook pagarem por conteúdo de notícias em suas plataformas. A legislação sofreu forte oposição, né, das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, por razões óbvias, né? E o Facebook foi o primeiro que se prontificou, o Google ficou meio que assim, bloqueando aqui, bloqueando ali, mas o Facebook não, bateu o pé e falou, bloqueou todo o conteúdo de notícias, vamos dizer, geradas na Austrália mesmo, né? Então, e poderia ser de jornais, ou poderia ser de rede de TV, né? A ABC australiana, aquele tipo de coisa. Eu falo da ABC porque é a rede pública, é equivalente à BBC no Reino Unido, né? Só que depois de um tempo, sentaram-se na mesa e o Facebook concordou em reverter essa decisão, né? Eles negociaram tudo e conseguiram alguns ajustes na legislação.
Isso era em cima de compartilhamento das notícias, né? Que as notícias
Exatamente.
existiam pela rede de televisão, por quem quer que seja, e o compartilhamento deles é que ia ser monetizado.
Exato. Acho que você falou uma vez, JP, que você acompanhava mais notícias pelo Twitter do
Sim,
que assistindo pela televisão.
com
Tá,
certeza.
e aqui a ideia é a mesma coisa, né? A galera vê uma notícia que chama atenção, copia o link, joga no Facebook e quem acaba ganhando dinheiro com aquilo é o Facebook e não os jornalistas, a galera que trabalhou para isso. Então,
O gerador de conteúdo, né?
É, mas um argumento que eu achei razoável, não estou dizendo que eu concordo, é que esse conteúdo era colocado nas redes sociais pelo criador. Então, assim, era uma opção dele colocar ali naqueles termos e condições que ele já sabia que existiam, né? Então, até que tem essa
É
lógica.
porque isso ia, provavelmente ia ser alvo de. Isso ia ser alvo de contestação na justiça, da
Sim.
validade, né? Ia ficar no imbróglio aí por um tempo grande, provavelmente.
É, que
Sim.
alguma hora vamos dizer, esses meios jornalísticos iam se unir e iam entrar com um processo contra a rede social e falar: cara, olha só, você tem uma movimentação muito maior no seu canal do que a gente tem de audiência na TV. E por conta disso, você está recebendo muito mais dinheiro de patrocínio do que a gente. Então, só que o conteúdo que você, né, que te tornou famoso, que tem divulgação, não sei o que, é nosso. Então, ia virar um perrengue gigante. Então, a Austrália antecipou, meio que virou um laboratório para o resto do mundo, diga-se de passagem, né? A União Europeia estuda fazer um negócio similar, o Japão, Estados Unidos, né? Todo mundo tá de olho na Austrália para ver como é que vai ficar essa situação toda.
Eu sempre menciono, não sei se aqui ou se é mais lá no 10 Jardas, eu menciono um jornalista esportivo aqui da NFL que se chama Jay Glazer. Ele trabalha para Fox Sports, para o The Athletic, que é um site com paywall, né, de coisas esportivas. E ele costuma dizer, cara, ele é o cara que mais dá. Tem trânsito nos times, ele tem todas as informações. E ele não solta no Twitter, por exemplo. Porque ele fala: cara, eu não trabalho pro Twitter. Você quer escutar o que eu falo? Você clica no Fox Sports ou no The Athletic. Eu não trabalho pro Twitter. Entendeu? Então é tudo essa que é a conscientização do poder que você tem na mão. Entendeu? Quem não tem esse poder, como muitos dos divulgadores, né, os geradores de conteúdo, acabam tendo que colocar lá dentro, né, e vendo o que dá, e aí circula, mas.
É que é complicado.
Eu acho que também essa proibição de circular notícias também fere a rede social. Como o JP falou, né? Ele consome as notícias dele ali no, na rede, ele também tá consumindo a rede em si. Então, não é bom para nenhum dos lados que isso seja completamente cortado da noite pro dia.
Se você não divulga o seu conteúdo numa rede social hoje, você praticamente não existe, né? Então,
Você não alcança as pessoas.
para o veículo de comunicação é interessante falar: olha, eu tenho, sei lá, 500.000 de seguidores do meu jornal aqui, tararau, tararau. Ou então faz que nem alguns jornais que colocam, que não é só um jornal, agora é o caderno de esportes, o caderno de economia, o caderno que lida só com coisa de judiciário, né, e por aí, e mercado financeiro, não sei o quê, cada um com o seu canal, cada um com o seu número de assinantes, e a partir daí o cara começa a cobrar mais ou menos, dependendo do patrocínio e tal. Eu entendo, mas assim, só para registrar o que a gente está falando aqui, que eu acho que é o X da questão, né? Que foi um levantamento do que seria o Copom australiano, né? Eles chamam de ACCC, que mostrou que em 2018, para cada 100 dólares australianos que eram gastos com anunciantes, 49 desses dólares iam para o Google e 24 para o Facebook. Quer dizer, no resto, os 26 que sobram, a galera ia, né, 27, 26 dólares australianos que sobravam, era o que tinha para todo mundo, né? Para jornal, para revista, para rádio, televisão, etc. É uma grandeza muito pequena, se você for pensar.
Agora, por outro lado, os governos e a galera devem ficar atentos a essa questão também, porque podem incluir, usar isso como uma ameaça ao Facebook, ao Google, quem quer que seja, para forçá-los também a ter um melhor controle de conteúdo.
Sim.
Não só falar, ah, você quer continuar fazendo isso assim assado, você controla melhor para evitar as coisas de discurso de ódio, negacionismo e tudo mais. Começa a bloquear essa parada aí que a gente alivia continuar também circulando as coisas do jeito que tá, né? É mais uma força de negociação para esse lado, que é o que interessa a muito, não todos, né? A muitos dos governos.
É, e a gente vai ver, é bom que a gente tá pontuando isso, porque isso aqui é o início de um longo processo antitrust contra essas empresas. A gente ainda vai ver muita coisa mudando em redes sociais a partir disso aqui. Como eu falei, é um laboratório inicial, né?
Não só... É, eu queria fazer um adendo, guardado todas as devidas proporções, gente. Eu sei que quando a gente fala de China, a gente não tá falando da mesma coisa do que o resto do mundo. Mas hoje saiu uma notícia que o governo chinês estava proibindo o browser, né, da rede do Alibaba. Então, a gente não está falando só de redes sociais, mas um domínio das empresas de tecnologia e uma tentativa, de novo, guardada as proporções de China, de evitar que essas empresas tomem conta de absolutamente tudo.
Né? Na verdade, esse lance do Alibaba, até concordo com a China.
Não, o Alibaba vai acabar virando uma pauta quente aqui em algum momento também, de passagem.
É outra parada.
É, ele sozinho vai ser uma pauta quente aqui.
Ah, com certeza.
Então vamos para outro local, onde a questão também é controversa, que é na Rússia.
Uhum. Pois é, JP. A Rússia, acho que as pessoas sabem, se não sabem, estamos aqui para informar. A Rússia tem sua própria internet, assim como os Estados Unidos e a China. Né? Tem um firewall deles que dali você acessa algumas coisas, né?
A Rússia, diga-se de passagem, 100% da população é hacker também. Então é uma parada...
A internet deles fecha portas e abre portas, né? Enfim, por ter esse firewall todo, a Rússia, ela criou uma entidade de vigilância de redes sociais e mídia. E, recentemente, essa entidade disse que vou diminuir a velocidade do Twitter. Vou diminuir porque a rede social americana não removeu umas 3 mil postagens que eles deram uns flags, né? Eles destacaram, porque são postagens relacionadas a suicídio, drogas, pornografia infantil, e isso aí não pode, o cidadão de bem russo não pode ver essas coisas.
Tá bem, me engana que eu gosto.
É, a desculpa era essa. A gente sabe muito bem que o Twitter não é terra de ninguém e que o Twitter é muito utilizado por órgãos de oposição do Kremlin. É claro que a cúpula do Twitter disse estar profundamente preocupada com a decisão do órgão de vigilância russo. Só que, né, essa história, se não fosse na Rússia, acho que não teria um plot twist como esse. Porque as autoridades de vigilância de mídia, né, disseram que por conta dessa interrupção, dessa redução da velocidade, vários sites russos, incluindo do próprio Kremlin, que não tinha nada a ver com a história, né, não tinha nada a ver com o Twitter, etc., acabaram sendo afetados pela redução de velocidade. Acabou afetando, por exemplo, o provedor de internet estatal, o que eles chamam de Rostelecom. A entidade de vigilância russa disse que a medida foi necessária para reduzir a velocidade do Twitter dos telefones celulares. Por isso que deu ruim no Kremlin.
Caraca, maluco. Eu fico imaginando a cara dos caras, tipo na série do Chernobyl. Fica o cara que deu merda, assim, não sei o que. Os caras se explicando.
Um garoto aí de 23 anos fala: olha, você tem que derrubar o Twitter. Hein? Tá bom, eu derrubo o Twitter, ok. Derrubou o Twitter, o Kremlin.
Mas não dá pra derrubar o Twitter, dá seu jeito. Aí o estagiário foi lá e fez isso.
É, o fato é que o Twitter é a sexta maior rede social da Rússia hoje e, como eu falei, tem toda essa popularidade com o que quer fazer oposição ao governo Putin. Então, enfim, é um início aqui de censura mais pesada.
É, aí entra naquela parada do censura, né? O que deve ser censurado, o que não, isso é muito polêmico, muito polêmico. Agora, eu falo pra vocês, eu recomendo pra vocês, não sigam no Twitter o Russia Today, o RT, cara, pra sua sanidade mental.
Ah,
eu
sim.
Sigo, cara, eu sigo porque eu tenho muito controle do que eu tô lendo lá, entendeu? Porque se você se distrair, você se envolve naquela parada de um jeito muito louco.
Eu sigo o Russian Today, admito que eu sigo, e o Sputnik também, só pra jogar depois no Twitter. Eles estão falando disso aqui, é verdade ou não? Ah, não é verdade. Ah, essa é verdade mesmo. Ah, então tá bom. Então, e na, aí eu vou buscar outras fontes.
99%, não é verdade? Que 99% é só propaganda deles. E...
É claro, são inclusive estatais russos. Você acha que vai sair o quê dali?
Bora então pra Índia, onde vem novidade por aí.
Isso, Jota. E aqui já é outra parada, porque isso aqui já ultrapassa a censura. Aqui é Big Brother do 1984. Porque o governo Modi anunciou que está fazendo sua própria internet. Resolvi. Quero uma internet pra chamar de minha, né? Vocês aí, cada um tem a sua, eu quero uma pra mim também. Então a Índia, assim como a Rússia, acusa o Twitter e outras redes sociais de permitirem umas hashtags, umas discussões que acabaram ficando muito inflamadas e, né, levaram as pessoas a fazer grandes protestos, como o protesto dos fazendeiros que a gente destacou aqui no Podnext umas semanas atrás, né? Só que a ideia indiana, né, que segundo o governo está sendo programada como se não houvesse amanhã, eles vão lançar assim que possível, tá? Uma correria, a galera digitando como se não tivesse amanhã. A ideia deles é criar o equivalente ao firewall chinês, né, que está apelidado de a grande muralha da internet, e permitir acesso apenas a apps autorizadas pelo governo. Só que no caso da Índia, o buraco é ainda mais embaixo, como eu falei, né? A preocupação do governo Modi não é só evitar o próximo protesto de fazendeiros, não é só evitar que suba alguma coisa para o Trend Topics, né? Não é essa parada de evitar algumas palavras, né? Que na China tem algumas coisas do tipo, você não aparece um título de livro que é censurado. Não. O lance aqui é evitar um possível levante na região de Jammu e Caxemira. Porque Jammu e Caxemira estão 5 meses sem acesso à internet, ou com algum acesso restrito, porque é impossível bloquear o zap da galera sem ter um levante, né? Então até algumas coisas estão passando, mas no geral a galera está completamente sem internet. Desde que, justamente, né, o governo Modi falou, Jammu e Caxemira agora são minhas. Quero nem saber, Paquistão. E, né, justamente, esse firewall indiano, ele é mais complexo. E a ideia aqui, como a gente falou, vai incluir banir sites, banir serviços. Eles pretendem fechar servidores que abrigarem esses sites e não derrubarem. E, inclusive, há estudos no parlamento da Índia para emitir ordem de prisão para diretores de redes sociais que não estiverem adequadas às diretrizes do governo.
Deixa eu te perguntar, porque eu fiquei um pouco confuso aqui com o que você falou. Então, a ideia deles é que a galera não se revolte porque está sem internet, então vai lançar deles que é para a galera, né, ver a pornografia em paz sem perturbar ninguém, é isso?
É isso. Então, você para evitar, por exemplo, tem um serviço de streaming que tem um filme que tem um casal muçulmano e hindu. Não pode. Então, o site, em vez de bloquear o filme, em vez de abrir uma negociação com o serviço de streaming, não, eles vão lá e bloqueiam de vez o serviço inteiro. Entendeu? Vai sair do ar até que vocês se adequem.
Não, sim, mas aí ele quer lançar a dele, que é pra galera não ficar na revolta total. Pelo menos tem alguma coisa. Tem a dele, é isso?
É bem isso. É Big Brother, entendeu? Ó, isso aqui tá aprovado pra vocês, isso aqui não tá, vai sair do ar. Lembrando que o governo Modi já baniu até aquele joguinho lá, como é que chama?
É o Fortnite.
Fortnite, obrigado. Eles baniram até o Fortnite, porque era chinês e dava acesso pra uma galera conversar e não sei o que. E aí a galera tava combinando revolta e protesto e isso, aquilo, então não pode, porque a gente não tem controle do chat. É nesse nível a coisa.
É bem complicado você querer ter esse tipo de controle inteiro, porque o pessoal sempre arruma um jeito, cara. Não tem esse chat, tem outro, entendeu?
Sim,
você
sim.
Você vai acabar entrando numa paranoia e aí é melhor suspender o serviço da internet inteiro mesmo.
Você derruba o app X, amanhã aparece 2, porque aquela coisa, o morro não pode ficar desocupado, alguém vai ocupar e ser dono do morro, né?
Bom, falando de Estados Unidos inteiro, o foco tá um pouquinho em cima do YouTube, então?
Isso, foi uma novidade apresentada pelo YouTube, JP, que é o seguinte, a partir de junho de 2021, o Google, que é dono do YouTube, vai passar a descontar parte dos rendimentos dos YouTubers do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né, em até 30% por conta do tráfego de americanos para canais estrangeiros. Então, sei lá, estamos aqui, a gente aqui na Flórida, a gente acessa lá o Nerdologia, que é um excelente canal, a gente já vê alguma coisa bacana que o Felipe falou, e, bom, isso deu um rendimento para ele, então, para o grupo. Então, parte desse rendimento que, né, por conta da gente estar assistindo o canal deles, vai voltar para os Estados Unidos. E o Google, a ponto que, assim, o dinheiro nem vai sair, né, vai ficar retido, né, sei lá, se eles estavam esperando receber alguma coisa em dólar, já vai ficar retido aqui mesmo.
Então, eu acho que tem um problema, eu acho não, tenho certeza que tem um problema burocrático absurdo. Porque é o seguinte, a partir do momento que esse dinheiro está retido nos Estados Unidos, essa pessoa vai precisar declarar esse dinheiro nos Estados Unidos. E quando você declara fora, é uma confusão sem tamanho. Então, isso não vai sair neste modelo, porque é completamente inviável quando você está falando de burocracia.
Eu não sei como é que a galera vai fazer. Eu sei o que o Google vai fazer. Se você esperava receber X, você vai receber 70% e tal.
Mas o problema é o seguinte, vocês estão falando, ah, beleza, só vai descontar. Mas não é só isso, gente. Isso tem toda uma questão de documento, o fato dessa pessoa estar fora, entendeu? Isso vai ser...
Não, mas provavelmente eles vão taxar, por exemplo, o YouTube Brasil. Quem vai estar tendo o dinheiro bloqueado é o YouTube Brasil, entendeu? Aí o YouTube Brasil vai receber menos e vai distribuir menos.
Exatamente.
Entendeu? Não é a pessoa física, não é segmentado por
Eu
pessoa.
Sei, já tá
vai ser o grupal, entendeu?
Uhum.
A plataforma.
Eu não sei se dá pra fazer isso. Vai ter um baita problema, isso vai ter uma baita revolta, no sentido assim, quem é produtor de conteúdo, de novo, ficou retido. Ficou retido por uma questão de...
Ah, eles vão reclamar com o YouTube, aí o YouTube vai falar, reclama com o Papa, né, pô? É mais ou menos por aí, né?
Não, não é isso que eu quero dizer, JP. E aí eu acho que esse é o ponto que talvez vocês não tenham entendido. Ficou retido por questão de imposto nos Estados Unidos. Isso precisa ser declarado. E isso vai dar dor de cabeça pro próprio YouTube, mesmo nessa questão de repassar. Não é tão simples.
No YouTube vai estar dor de cabeça. Pra pessoa física, não.
Uhum.
Que é quem recebe o dinheiro do YouTube. Esse não vai precisar declarar nada nos Estados Unidos. Quem vai estar sendo taxado é o YouTube.
Sim. É, eu não sei. Eu, na verdade, até é um ponto complicado, Isa.
Eu acho que
você não,
hein?
Sabe. É, tem que falar aqui um negócio. Essa medida foi imposta pelo IRS, que é a Receita Federal aqui nos Estados Unidos. Eu não sei nem como o IRS vai medir esse negócio. Para ele ter uma ideia de quanto ele deveria estar recebendo. Mas, enfim, eu não sei nem como é que esses caras vão medir esse negócio. Eu falo, eu tenho aqui um canal aqui, é bem popular. É, eu tenho certeza que 10% de brasileiros acessam esse canal. Não sei, né? Como é que os caras vão medir esse negócio? Ou o YouTube já entregou esses dados, já tá na mão deles há muito tempo.
Tem a ver, aí vou eu questionar outra coisa. Podem ser compartilhados esses dados de localização do usuário? Ou entra nessa coisa de anonimato?
Inclusive porque muitos desses canais são empresas, né? Então você tá compartilhando dados de empresas com a Receita Americana e tal. Eu não sei como, você tem razão, realmente não sei como o mecanismo vai funcionar.
Ah, mas quando eles querem meter mão no dinheiro, eles arrumam um jeito.
Ah, isso sim, é.
Se arruma um jeito,
O fato é que a Receita Americana vai meter a mão na visualização de anúncios, no YouTube Premium, no Super Chat, no Super Stickers e no Clube dos Canais. Os donos de canais do YouTube devem apresentar informações fiscais pelo AdSense até o dia 31 de maio de 2021.
Os canais vão ter que se apresentar como? Como é que o cara que tá aqui vai fazer isso, gente?
Não, tem todo um guideline que muita gente tá divulgando como é que tem que fazer isso tudo. Mas guideline é tutorial. É, tem todo um tutorial que eles estão divulgando de como você tem que fazer isso. É aí que tá. Porque quem não se adequar, quem não se apresentar à Receita Americana, vai sofrer sanções depois. Tem isso também, porque eles estão falando em até 30%, mas depende do tamanho do seu canal. Se for um canal muito grande, vai ser 30%. Se for um canal menor, eles já estão falando em 15%, entendeu? Uma coisa menor. Agora, quem não fizer absolutamente nada, é fixo, eles vão morder 24%.
O que deve acabar com a maioria.
Uhum.
Mas eu acho que isso também é uma grande... Eu vou voltar nesse assunto. É uma grande oportunidade para se entender como que esse dinheiro está sendo repassado a esses canais malucos, cara.
Uhum.
Esses canais que promovem discursos que deveriam Sim. ser mais controlados. Isso talvez seja uma oportunidade para isso, dessa forma. Porque você vai entender melhor como eles funcionam e que empresas que estão colocando dinheiro, que estão indo para esse negócio, né? A
uhum.
gente já está vendo um processo aí das marcas começarem a ter uma maior conscientização de para onde está indo a verba deles.
Uhum.
e algumas mudanças acontecendo nesse sentido, de se sacar, de virar para o Google e falar, ó, esse perfil aqui eu não quero mais, entendeu? Elas têm um melhor controle, porque é muito fácil para elas também falar, ah, eu não sei. Né? O Google que distribui aí.
É, a gente paga a empresa de publicidade. Quem distribui é a empresa de publicidade.
Talvez, né? Isso seja uma oportunidade para se forçar esses caras a se posicionarem. Então, isso tem acontecido de uma forma orgânica, mas é muito lento. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma desvinculação de marca de uma forma orgânica. Hoje eu tô NFL pra caramba aqui falando um negócio, mas enfim. Durante muitos anos, inclusive o Obama tentou também, quiseram, né, que o time de Washington tirasse fora o seu nome, que era Redskins, que era um termo pejorativo para a comunidade indígena.
Peles,
né?
Vermelhas, os caras, né?
Envolve aí um monte de coisa de racismo e tal, não sei o quê. E o dono do time, que é um tremendo babaca, ele falava, não vou tirar, vou morrer, mas não vou tirar. Uhum. Sabe o que aconteceu no passado? Tirou. Sabe por quê? Porque a FedEx pagava 30 milhões de dólares por eles por ano pra ter o nome lá no estádio e falou, meu amigo, se você não tirar, eu vou tirar o dinheiro.
Uhum.
Aí o cara na hora tirou, entendeu? Então, talvez seja uma oportunidade, que vai mexer no bolso das pessoas. E você mexendo no bolso das pessoas, você consegue algumas ações sejam feitas.
Eu não tenho essa mesma visão, assim. Eu acho que essa coisa de mexer no bolso, esse caso do YouTube, por exemplo, é simplesmente uma coisa de imposto de renda. Não tem a ver necessariamente com...
Então, é o que eu tô falando. É uma oportunidade de direcionar para isso também, entendeu?
Mas o que eu tô dizendo, JP, é que eu não vejo uma ligação direta. Você tá vendo uma janela que eu não enxergo. No sentido que esse dinheiro que vai para essas contas não necessariamente vai estar vinculado em relação a uma empresa, né, a uma imagem, etc. Acho que pode sim ser.
Não, mas você vai entender o perfil de para onde o dinheiro tá indo. E aí poder apertar onde é que esse dinheiro tá indo, entendeu?
Me corrija se eu estiver errado. Essa coisa do YouTube de dar uma mordida é completamente irrelevante sobre quem está anunciando ou qual é a fonte do dinheiro. Tem muito mais a ver com o viewer, né? Com a pessoa que tá assistindo, a localização da pessoa que tá assistindo. O que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia de que está abrindo uma oportunidade para, assim como os processos abriram uma oportunidade para, eu tô pagando para ver. Eu não acho que vai acontecer, eu não acho que vai ter essa mudança, ainda acho que é muito pontual, por mais que ela seja importante, de rolar uma pressão. Acho que pode, como vocês falaram, o fato dele morder alguma coisa entre 10% e 30% pode matar vários canais, mas vai matar do pequeno que traz informação diária de uma influencer de maquiagem até o de mensagem de ódio. Não vai ser uma coisa específica. Vai ser across the board.
Eu concordo com vocês. Também não acho que o JP tá errado. Só como você falou, a princípio, a ideia aqui é uma fonte nova de dinheiro para a Receita Americana, que tá carente de dinheiro, diga-se de passagem, todo mundo sabe disso, não precisa ficar martelando mais do que isso. A princípio é isso. Olha, temos aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro. A princípio é isso. Só que, como você falou, canais novos, canais que surgiram do dia pra noite, que ainda estão começando, que ainda não cresceram muito e, né, surgiram pensando em eu acho que eu consigo obter sucesso um dia na vida aqui fazendo esse negócio, vai começar a matar essa galera, porque, eu tenho um gasto, né, você calcula, olha, tá tendo aqui uma receita tal, só que agora eu vou receber muito menos, então eu não consigo, né, a coisa não se torna sustentável.
E o cara que tem um conteúdo contestável, vamos dizer assim, pode se sentir cabreiro de passar certas informações que eles estão pedindo por aí e tem uma mordida maior e se inviabilize.
Sim, você tem toda a razão. E aí começa a encontrar também aqueles outros casos de gente que lançou um financiamento coletivo, porque precisa lançar um canal grande, porque senão não tem audiência para falar de sabe lá Deus o quê. Sei lá, de repente, como você falou, era um conteúdo extremamente questionável e, de repente, essa galera não tava só colocando dinheiro no canal.
Era uma lavagem. E aí, né, a parada do Steve Bannon, coisas assim.
Mas, de novo, só para resumo da história, né, novamente, aqui é um laboratório, né, a galera tá fazendo isso para ver no que pode acontecer e, né, como a gente falou, parte do que deve acarretar em mudanças ainda maiores nas redes sociais.
Ah, sim, muita água tem para rolar aí.
A gente ainda vai falar muito disso.
Ah, com certeza.
Up next.
Up next.
Up next.
Gustavo, vamos então com a dona Angela Merkel de personalidade da semana.
Correto, JP. A personalidade dessa semana, como você adiantou, é a chanceler da Alemanha. Por quê? A princípio, porque a notícia foi que ela seria convocada, e foi convocada de fato, para depor na CPI do caso Wirecard, junto do seu ministro das Finanças, o Olaf Scholz, que é do SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha. E também, né, o senhor Olaf é um dos nomes cotados para estar substituindo a Merkel na chancelaria da Alemanha. A Merkel é acusada por partidos da oposição de ter feito lobby e do recebimento de algumas vantagens envolvidas a atividades do Wirecard, né? E aí, é bom explicar, porque o ouvinte nunca talvez tenha ouvido falar do Wirecard, mas o Wirecard era uma empresa da Alemanha que anunciou para o mundo a sua insolvência em junho de 2020, além de admitir que...
Era uma empresa de quê? De cartão de crédito?
Isso, cartão de crédito, tá. Financiamento, pagamento, sabe pagamento de maquininha de cartão?
Ok.
Tá, então, os caras anunciaram que estavam insolventes em junho de 2020 e que um dinheiro que eles disseram que estava num banco das Filipinas, uma quantia de quase 2 bilhões de euros, simplesmente não existia. Aquilo lá foi inserido nos livros dos caras.
Ah, a pedalada,
é isso? Pô, é uma baita pedalada, JB. É tipo, olha, a gente não vai registrar prejuízo esse ano porque a gente tem dinheiro lá que entrou da Ásia. Né? Enfim, o dinheiro não existia, né? Só que além disso, as autoridades que estão investigando o caso da Wirecard descobriram que a empresa estava enterrada numa pilha gigante de dívidas e isso estava encobrindo os valores do seu caixa. O especialista em finanças internacionais, o Florian Tonkar, que é o líder dessa CPI, né, e também um líder do FDP. FDP, se você não sabe, é o Partido Democrata Liberal, tá? Sem piadinhas. E é um dos caras que de fato acusa a Merkel de ter feito lobby por investimentos chineses na Wirecard quando a Merkel viajou para a China para se encontrar com o Xi Jinping em 2019.
Ah, mas aí o que tem uma coisa com a outra? Da pedalada com ela fazendo o lobby?
Então, porque aparentemente ela teria noção que a empresa estava aí perto da insolvência e ela foi lá pedir um investimento chinês para pagar essa dívida, refinanciar. Sei lá, cara. Aí a gente vai saber quando rolar a CPI, nem falarem com ela.
Ah, mas aí quem tem que estar preocupado é a China, né? Não, Zé Neboi, pô.
Eu duvido é muito. Cara, eu tô achando dessa história muito bizarra, assim, muito pra boi dormir. Você acha que a Merkel ia se meter nessa? Sério mesmo?
Eu não boto a mão no fogo por político nenhum, então...
Não, até poderia. É papel dos representantes de Estado irem buscar negócios pros seus países e empresas. É isso que os americanos fazem.
Sim,
o tempo todo. Com sua política externa, o tempo inteiro. O Cheney ia negociar tudo por todo lado. Faz parte do job description. Agora, quem tem que estar preocupado com isso aqui é a China, que ia botar dinheiro numa parada podre. Não tá lembrando que eu recebi o dinheiro. Isso que eu não tô entendendo. Por isso que pra mim isso aqui tem mais cara de coisa política do que qualquer coisa.
Não, eu acho que tem parte política sim. Mas, só pra lembrar aqui também, que segundo o próprio nosso amigo Florian Tonkar, boa parte da responsabilidade do caso cai mais sobre o Olaf do que sobre a Merkel. Então é aquela coisa. Ela tava na comitiva, o cara soprou no ouvido dela.
Olha, Olha, eu tenho filha pequena, cara. Tu fica falando Olaf, só vem na cabeça o boneco de gelo, Bruno.
Pois é, a gente não... Quem dera a gente estivesse brincando na neve, JP. Mas o fato é que assim, às vezes o cara só tava no ouvido dela, olha, fala com o Xi Jinping que nossos bancos estão precisando de dinheiro pra ele investir, pra ele falar comigo e tal, que eu conheço uns caras lá. E aí ela só fez a parte dela, entendeu? Uhum. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes o bandido era o cara aí, né? O nosso amigo Olaf. Bom, agora, dito isso, né, tem outros partidos na jogada aqui, né? Por exemplo, o partido de esquerda da Alemanha, que, né, no pragmatismo alemão é chamado de partido da esquerda. O líder deles, o Fabio De Masi, ele vai além e ele fala, não, a Merkel tem participação direta na fraude do Wirecard, né?
Todo mundo quer botar ela no fogo, não ela, porque, né, acho que a posição dela tá consolidada, teria que ser realmente um escândalo muito grande para manchar. Mas as eleições que estão vindo, que a gente já falou por aqui, né?
Exato. O que eles querem é colocar um freio, né? Um limite na influência dela das eleições que vêm por aí.
Uhum. Bom, o fato é que, assim, só para resumir essa história, autoridades estão investigando o ex-chefe de operações do Wirecard, o Jan Marsalek. O cara, além de tá metido aqui no, nessa pedalada, como você falou, ele é suspeito de ser informante da agência de inteligência da Áustria.
Eita!
Ainda tem isso. O cara era espião. A Interpol emitiu, inclusive, um alerta vermelho, estão querendo pegar o cara. Porque, aparentemente, ele cometeu violações do dever alemão sobre a lei de valores mobiliários e a lei de negociação de valores mobiliários. Uma violação que é criminosa, de confiabilidade e caso grave e especial de fraude. Esse tá enrolado pra cacete.
Esse tá enrolado.
Isso aqui é a Lava Jato da Alemanha.
Tá parecendo Petrobras no Brasil, isso?
Fato é também, 3 membros da base do governo Merkel já pularam fora. O Nicolas Lobel, da CDU, o Jorge Nusslein e o Mark Hauptmann, da CSU, né, que é parte da coligação. Um outro cara, o presidente da BaFin. A BaFin é tipo a CVM no Brasil, ou a SEC aqui nos Estados Unidos. São órgãos que regulamentam questões financeiras, né? O presidente da BaFin, o Felix Rufeld, e o vice-presidente da entidade, Elisabeth Roegle, renunciaram aos cargos por conta desse escândalo todo. Agora, a batata da senhora Merkel não é apenas, né, não está sendo apenas assada por causa desse escândalo todo. Porque domingo rolou uma eleição local, municipal, né, na Alemanha, nas regiões de Baden-Württemberg e Rhineland-Palatinate. Eu não sei pronunciar, mas deve ser mais ou menos. Eram duas regiões que a galera considerava como termômetro para as eleições de setembro. O fato foi que a CDU da Merkel sofreu uma derrota cachapante, assim, a pior derrota em décadas em eleições municipais. Enfim, os principais vencedores foram justamente os partidos de oposição, os Verdes, e o partido da social-democracia, o SPD, que ainda é base, mas, assim, ganharam muito apertado.
É uma derrota, né? Uhum. Mas de certa forma era esperado.
Sim.
Né? Porque há um movimento normal de fortalecimento desses partidos.
Uhum.
E a gente está falando de eleições locais,
uhum,
né?
Uhum.
Onde o espectro do lockdown e das restrições tem um impacto muito grande.
Com certeza.
Né? Tem muito mais a ver com isso daí do que... Quando se for para o nível nacional, o pessoal vai olhar diversas outras lados do prisma. Né? No local, isso é muito forte. É, né? Muito forte.
E assim, só um parênteses aqui, né, JP? A esquerda na Alemanha não vota na esquerda, não vota no partido da esquerda. Né? A esquerda na Alemanha, o partido que está de oposição, essa coisa, vota nos Verdes.
Uhum.
Então, também não surpreende tanto assim uma, sim, vitória dos Verdes. Agora, a boa notícia foi que o AfD, que é o partido declaradamente neonazista, perdeu feio nas eleições. Né? Nessas regiões, eles estavam com uma média,
né,
assim, de 15%. Eram regiões regiões que eles eram realmente fortes. 15, 17% do eleitorado caiu para 10%. A grande derrota para esses caras também. E o partido que mais cresceu foi justamente o FDP do Florian Tonkar. Além disso, ainda tem toda uma questão das vacinações na Alemanha, delas estarem atrasadas, etc., que acabaram também contribuindo aí mais uma dor de cabeça para nossa chanceler. Mas o caso das suspensões de vacinas da Oxford-AstraZeneca, a gente vai estar analisando no Podnext Confidencial.
Beleza.
E só para fechar, para pontuar, que isso aqui a gente tem que ficar de olho, no dia 23 de abril de 2021 vai ser justamente o dia que Angela Merkel vai aparecer na CPI para depor, justamente um dia depois do senhor Olaf Scholz.
Beleza. Up next.
Up next.
Economia mundial.
Isa, você vai destacar o vídeo do ministro das Relações Exteriores que engasgou quando foi falar de OCDE, ou é a parada mais embaixo?
Nossa, é muito mais embaixo, mas o Brasil tá engasgado no OCDE, sim.
É, não, eu diga-se de passagem, a pergunta do repórter que agora fugiu o nome foi extremamente irrelevante. Mas tem uma vergonha do senhor Ernesto Araújo que eu vou te contar.
Tem algum momento que você não sente vergonha dele, Gustavo? Porque assim, pra mim é um sentimento constante. A OCDE acendeu um enorme sinal amarelo em relação ao Brasil nessa semana. Para quem não conhece, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma organização internacional que conta com 37 países membros. E a ideia, gente, não é que nem uma ONU, né, de abarcar todo mundo, tanto que você precisa pleitear para entrar, o Brasil tem pleiteado há alguns anos, mas a proposta desse grupo é construir e alimentar, fomentar políticas públicas que ajudem na prosperidade e na igualdade dos países membros. Como eu citei, o Brasil vem pleiteando a sua entrada desde os anos 2000 e o aceite seria um sinal de que o país realmente estava avançando em questões de políticas públicas. Mas até agora ainda não cumprimos lá o que quer que sejam os requisitos da OCDE e continuamos apenas como países parceiros. E você pode se perguntar, tá, por que o Brasil quer entrar, né? Os relatórios da OCDE são muito relevantes na economia mundial. Eles são levados muito a sério. E aí, por que estamos em maus lençóis? Em dezembro, essa organização resolveu abrir um subgrupo permanente de monitoramento para o Brasil no caso de anticorrupção. E a ideia é olhar mais de perto as coisas que estão acontecendo aqui, em questão de legislação, e agora a gente tem aí também a decisão do STF. Curiosamente, né, a primeira reunião, como eu falei, o grupo foi aberto em dezembro, mas a primeira reunião foi semana passada, mais ou menos ao mesmo tempo que estava rolando a reviravolta da Lava Jato por aqui. Então, a ideia desse Petit Comitê é de olhar bem perto essas medidas tomadas, e especialmente as destomadas. E aí a gente está ganhando um troféu bem ruim, nós somos o primeiro país a receber essa medida de um grupo exclusivo dedicado a observar um único país no quesito corrupção. E por que isso é notícia? É porque os relatos dão conta de que o presidente do grupo anticorrupção da OCDE, o esloveno Drago Kos, queria, na verdade, medidas mais duras, já que o país não vinha implementando as recomendações da OCDE. Mas não teve um consenso entre os membros sobre quais medidas tomar, e aí o coisa acabou se contentando com esse grupo de trabalho. Então, só pra se ter uma ideia, gente, em 2016, em torno ali de 2016, o Brasil vinha sendo elogiado pelas mudanças na questão de corrupção, especialmente em relação ao Lava Jato. Mas 2019 já começou a acender um alerta, tanto que houve uma visita de cúpula ao Brasil da OCDE para analisar em especial o projeto de lei sobre abuso de autoridade de juízes e também uma série de medidas e decisões que haviam sido tomadas em relação à falta de compartilhamento de dados financeiros para o caso de lavagem de dinheiro e corrupção. E se você está se perguntando o que pode acontecer com o Brasil nesse caso, se a gente não é membro nem nada, os estados que são membros podem vir a adotar regras se for decidido que o Brasil tem ali um risco de corrupção muito alto, e os estados membros podem acabar aprovando um relatório que imponha regras mais restritivas a empresas brasileiras no exterior, que é o chamado due diligence. É uma série de passos legais e medidas para comprovar que não há nenhum envolvimento com a corrupção. E isso não só dificulta negócios, como encareceria isso para empresas brasileiras no exterior. Só para vocês terem ideia, há cerca de 2 anos, algumas medidas de restrição bancárias já quase foram impostas, mas acabaram que não entraram em vigor. E isso aí seria um complicador para essas empresas, por exemplo, para conseguir empréstimo, para conseguir abrir sedes no exterior, fazer negócio no exterior, que esse dinheiro precisasse passar por bancos dos países da OCDE. E aí a gente está falando de bancos enormes, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Então, como sempre, a gente continua monitorando essas mudanças. Nesse caso, a expectativa é que elas sejam lentas, porque a próxima reunião é só daqui a 6 meses, quando o Brasil vai ter que apresentar mais informações sobre esse retrocesso aí no que eles estão enxergando na questão da corrupção. E a gente continua observando quais podem ser as consequências diretas que o Brasil pode enfrentar perante o mundo nesse caso.
Up next!
Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
You can actually see Russia from land here in Alaska.
Gustavo, a gente vai falar do estado do Utah, você vai cantar musiquinha também que nem pro Texas ou não?
Mas o estado do Utah é tão careta que nem musiquinha eles têm. Mas só para pontuar também, que uma das poucas coisas que eu sei sobre o estado do Utah é que eles são considerados o estado das colmeias.
Legal.
Caramba.
Por algum motivo, tá na bandeira do estado lá, as abelhinhas.
E não pode beber, não pode beber café.
Não pode beber café.
Oi? Não pode beber café no Utah?
Não, não pode. Existem Starbucks, mas só que é de fora do estado.
É porque a maioria é mórmon. E os mórmons não podem consumir nada de cafeína.
Entendi. Uhum. Tá. Eu fiquei chocada. Eu não duvidei que podia ser uma lei estadual. Você vê como é os Estados Unidos.
Ah, não é uma lei estadual, é uma lei religiosa.
Mas aí, Gustavo, o que eles aprontaram então?
É difícil às vezes falar o bizarro, a gente tem que tomar um fôlego, mas vamos lá. Falando em regulamentar redes sociais, em censura e esse tipo de coisa, o legislativo do estado do Utah aprovou essa semana uma lei que exige que os novos celulares vendidos no estado precisam bloquear pornografia. Como eles vão fazer isso, como as fabricantes de celular vão fazer isso, ou como as operadoras de celular vão fazer isso, ninguém sabe. Porque, né, o político só te dá problema, ele não te dá solução.
Vão parar de vender celular, vai ser mais fácil.
Não, a galera vai comprar de outro estado e vai assinar um plano da Califórnia, alguma coisa assim. Agora, o fato mais bizarro ainda é que a lei só diz, tá proibido, você tem que bloquear a pornografia. Agora, o estado do Utah tem uma lei que define o que é considerado pornografia.
Essa deve ser bom.
E aí é que a coisa sobe no grau aqui da bizarrice. E eu vou até ler a lei para vocês, né? Aspas. Qualquer material ou performance é considerado pornográfico se a pessoa média, aplicando os padrões de comunidade contemporânea, descobre que, tomado como um todo, apela ao interesse lascivo pelo sexo.
Eu amei, eu comecei a rir no A Pessoa Média.
Isso. B, é claramente ofensivo na descrição ou representação de nudez, conduta sexual, excitação sexual, abuso sadomasoquista ou excreção. E se, no seu conjunto, não tem valor literário, artístico, político ou científico sério. Fecha aspas.
Gente, quem dá conta?
Olha só. Na prática, a definição de pornografia aqui que o estado de Utah tem não significa porcaria nenhuma, né? um simples contato físico, um cara pegando na mão de uma mulher, ou dois caras, né, segurando a mão, tal, de repente, isso aí pode entrar como material pornográfico, entendeu? Não precisa nem ter um beijo, não precisa ter um abraço, não precisa ter nada. É o simples, porque é o que ele fala, de interesse, que pode ser apelo lascivo, entendeu? Isso aí não significa porcaria nenhuma. E isso meio que cria um problema gigante no estado do Utah, para que de alguma forma essas operadoras de né, telefonia que a gente falou tenham que bloquear tudo que é conteúdo de app, né? De tudo que é conteúdo de streaming, jogos online, né? Ou coisas que circulam nas redes sociais, entendeu? Então, assim, não tem como isso dar certo.
Eu acho que nem tecnologicamente tem como fazer isso.
É criar o firewall da Índia aqui, entendeu? Não vai ter nada, só o único app no seu celular vai ser o botão de telefonar e o botão da Bíblia Mormon, como você falou, né? A religião principal do Estado, porque não tem outra coisa.
Deixa os caras, eles não tomam café. Up next.
Up next. Up next.
Henrique, não sei o que aconteceu, cara. O JP e a Isa deram no pé, eu sobrei aqui pra gravar minha coluna.
Ué, mas o que aconteceu, bicho?
Será que eles ficaram com medo de eu cantar?
Eu não sei porquê, cara. Poxa, é um sucesso você cantando, meu irmão.
Mas eu não vou cantar.
Mas devia.
Faz o seguinte, você me ajuda aqui e eu gravo minha coluna rapidinho.
Fechou, então. Beleza. Deixa comigo.
Vamos lá.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
O aquecimento dos oceanos em todo o mundo por conta das mudanças climáticas significa que tubarões bebês, também conhecidos como baby sharks, se você preferir, correm o risco de nascerem menores e sem a energia de que precisam para sobreviver, segundo um grupo de cientistas. Esses cientistas estudaram tubarões-dragonas que vivem na Austrália e na Nova Guiné e descobriram que as condições mais quentes aceleravam o processo de crescimento dos baby sharks. Isso significa que eles eclodem nos ovos mais cedo e nascem completamente vulneráveis e sem energia física. O estudo tem implicações para outros baby sharks, incluindo aqueles que dão à luz filhotes já vivos, segundo John Medelman, o vice-presidente e cientista-chefe do Anderson Cabot Center, do New England Aquarium. Os cientistas realizaram o trabalho aproveitando o programa do Aquário, que serve de incubadora de tubarões. Eles criaram 27 baby sharks em condições amenas durante o verão, ou cerca de 27 graus Celsius, ou em temperaturas previstas para o final do século, entre 29 e 31 graus Celsius. Eles registraram o peso dos baby sharks, criados nas temperaturas mais quentes, e notaram que eles significativamente menor do que aqueles criados nas temperaturas mais amenas, e exibiam desempenho metabólico reduzido. Segundo o grupo, os tubarões-dragonas são conhecidos pela sua robustez, então os impactos negativos do aquecimento levantam uma questão preocupante. Se os tubarões-dragonas que são resistentes não conseguem lidar com, nesse caso, o estresse térmico, imaginem então os baby sharks de outras espécies.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz pra gente na agenda dessa semana?
Então, começando por agora, né? No dia 23 de março, vão rolar as novas eleições lá de Israel. E aí, Gustavo, dessa vez vai, não?
Pois é, eu acho que agora vai, porque o Partido Azul e Branco moscou muito. O Benny Gantz, ele ficou naquela de... Ah, eu sou o ministro da Defesa, o povo de Israel. Presta atenção no ministro da Defesa, né? Que a cara é como quase um segundo primeiro-ministro e tal. Só que o cara ficou lá. O Netanyahu tapeou o Benny Gantz, assim, foi a coisa mais óbvia, mas, sabe, todo mundo sabia, menos o cara. Porque o Netanyahu foi se encontrar com o Mohammed bin Salman sem avisar, ele foi se encontrar com o Mike Pompeo sem avisar, ele fez o que ele precisava fazer e nem aí pro Ministério da Defesa, sabe? Então, eu acredito que o Netanyahu, ele sai fortalecido de toda a pandemia, assim, é um dos caras. Sim. Que fez um bom trabalho de lockdown quando tinha que fazer. Obviamente, ele acabou desagradando a parte mais religiosa da base dele, mas, assim, ele fez o que tinha que ser feito, sabe? Liberou quando podia,
vacinou a galera quando podia, sabe, implorou para chegar nas vacinas lá em Israel primeiro, falaram, até usa a gente de cobaia, enfim.
Aquele acordo era fadado, não é certo?
Ah, claro, não. Quando você tem uma raposa velha feito o Netanyahu, cara, não, você não faz um acordo desse tipo, cara.
Pois é. Bom, vamos ver aí o que, que vai rolar. Essa semana também vão ter alguns encontros importantes, incluindo o secretário de Estado do governo Biden, o Anthony Blinken. Isso vai acontecer lá no Alasca e na sexta-feira ele vai se reunir com suas contrapartes, né, vamos dizer assim, da Austrália, Índia e Japão, uhum, para alinhavar as coisas todas, os interesses. E no sábado ele vai ter uma rodada com o cara da China. Então a gente vai ter um feeling na semana que vem sobre como que vai estar a temperatura aí das conversas entre Estados Unidos e China no futuro próximo.
O governo Biden, né, ainda está em processo de confirmar todo o gabinete e confirmar, vamos dizer, o segundo escalão também do próprio governo, mas algumas secretarias estão em funcionamento. Anthony Blinken é uma, tesoura é outra,
pois é,
e tal.
Bom, vamos lá para a agenda histórica, então, e vamos começar com o dia 22 de março. Vamos para 1935. Foi quando o presidente Roosevelt legalizou a venda de bebidas, mais especificamente cerveja e vinho. Foi um ato, né, chamado Beer and Wine Revenue Act, quase que literal, para se conseguir, na verdade era para se conseguir meter a mão no imposto do que já era consumido para todo lado.
Né?
O Prohibition foi um grande tiro no pé para o governo americano, porque ninguém parou de consumir álcool. Uhum. Então, só o que eles perderam foi receita nessa brincadeira toda, né?
Sim.
E essa legalização foi uma prioridade do Roosevelt assim que foi eleito. Ele anunciou que ia partir para esse lado, né? A gente estava vindo aí da Grande Depressão, ele tinha um New Deal para entrar e tinha que financiar a coisa toda de um certo jeito, né? E aí, no final do ano, vai se legalizar todo o resto das bebidas alcoólicas.
Uhum.
E só falta legalizar outra coisa, né? Mas aí é outra história.
Uhum.
Vamos para o dia 23 de março de 1983. Dessa vez, um outro presidente. O presidente Reagan, ele veio a público anunciar o seu grande plano de construir uma rede de satélites que serviria de um escudo antimíssil. É o Strategic Defensive Initiative, uhum, mais conhecido para todos nós como o projeto Star Wars. A gente falou sobre ele lá num dos primeiros programas dessa temporada, quando a gente teve o Jovem Nerd aqui com a gente, né, naquele programa sobre Space Force. Diga-se de passagem, março 23, quando o Reagan anunciou, é aniversário do Jovem Nerd. É isso. E eu sei disso também porque é aniversário do meu filho também, cara, no mesmo dia. Então, um dia que é simbólico, então, para todo mundo. Esse plano, né, foi altamente polêmico internacionalmente, né?
Uhum.
Especialmente a União Soviética e o Gorbachev bateram muito pesado, atravancou as conversas sobre uma negociação de armas nucleares por algum tempinho. O Gorbachev queria que o Reagan parasse com esse programa, né, para se ter uma coisa mais de homogeneidade, né, de forças e tal, mas isso vai acontecer mais à frente, porque a União Soviética acabou que foi perdendo força, foi perdendo poder econômico para continuar bancando essa corrida toda armamentícia e, enfim, em 87 que esse acordo acabou sendo assinado. E o programa do Star Wars acabou descontinuado em 1993, quase que, né, silenciosamente, depois de ter sido investido $30 bilhões para não se ter absolutamente nada.
É.
Março, então, 24, 1918, aí a gente vai para a Primeira Guerra Mundial. Nessa data, depois de 3 dias de batalha, os alemães cruzaram de novo o Rio Somme, que estava ocupado pelos aliados desde 1916. E essa foi a última grande vitória dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Eles, sob o comando do general Ludendorff, se aproveitaram de um momento, de uma transição de tropas francesas para inglesas num determinado trecho da linha, né, de trincheiras e de proteção aliada, e focaram nesse espaço e conseguiram o avanço. Eles passaram à frente do SOME cerca de 40 milhas, mas aí o que aconteceu foi que se esticou demais as linhas de suprimento e tal, os aliados começaram a atacar essas linhas, cortaram o suprimento, eles tiveram que parar o avanço também. É, ainda durou um pouquinho ali dentro, eles tentaram ainda em abril continuar a iniciativa, mas aí nisso gastaram o resto de recursos que tinham e muitas perdas humanas também, e acabaram tendo que recuar. Foi isso.
Esse eu recomendo para você.
Isa, o que você traz pra gente hoje na dica da semana?
Pois é, vou sair um pouquinho do que a gente tem falado. A gente falou bastante de livro, tem falado coisa para distrair, né? Essa semana celebrando, ou marcando, porque celebrando a gente não tá, um ano de pandemia no Brasil. E tem na Netflix não é nem um seriado, né? São mini vídeos da Headspace, que é, na verdade, um aplicativo de saúde mental que te ajuda especificamente com meditação, mindfulness e tudo isso. E tem na Netflix, são 8 episódios, que é o chamado Guia de Meditação do Headspace, que ensina diferentes técnicas e quem, na verdade, narra os episódios, né? É o Wendy, que ele é americano, mas ele passou anos e anos pelo mundo aí em monastérios, então é bem legal e eu recomendo muito nesse período aí de saúde mental, a balada minha com certeza tá, e é legal pra descansar e vale a pena experimentar, gente.
Isa, é uma parada assim mais de cunho religioso ou é uma parada mais da técnica de meditação?
Não. Exatamente, a Headspace, ela se tornou uma empresa enorme, né, na pandemia, ela já era conhecida antes, mas a ideia dele é que são meditações completamente laicas, não tem nada a ver com religião, não se fala nem um pouco disso. São diferentes técnicas, porque não existe uma única forma de você meditar. Você pode visualizar, você pode focar na respiração, você pode focar numa sensação no corpo. Então, cada uma desses episódios foca em uma técnica diferente, até pra gente experimentar o que a gente mais gosta e tentar dar continuidade a uma prática que ajuda, né, a manter o equilíbrio mental.
Interessante.
Beleza, galera. Então foi esse aí o programa. Obrigado por estar com a gente. Obrigado quem assinou lá o Podnext Confidencial. Precisamos muito de vocês.
Uhum.
E já sabem, mandem seus recados, suas observações, críticas, sugestões. Pode ser por e-mail, para o contato@opodnext.com. Mas pode também trocar uma ideia nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, tem o JP_Miguel. Tem também o
Gustavo, @Gu_Rebel.
E
pra mim, no Twitter, @BelaFontanella. Tá um pouco parado, gente. E eu tenho postado um pouco mais de investimentos lá no Instagram, @Isa.Fontanella. Mas claro que você também fala com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, @OPodNext.
Beleza, até mais.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Valeu, um abraço.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.